Então, não houve um segundo sequer onde as pessoas não tiveram atendimento. Então, foi um processo de transição tranquilo. Nós estamos já há uma semana funcionando a pleno, sem nenhuma restrição. Evidentemente que é um processo ainda da adaptação de processos, documentação, mas diante do contexto, nós não deixamos de atender ninguém. As pessoas estão sendo atendidas, operando 100%, com 50 médicos, 200 funcionários contratados através da CLT. E agora, na medida em que também superando a pandemia, já estavam lá essa semana presentes os coordenadores, para que nós possamos também colocar lá na frente estagiários, nossos alunos. Nós estamos atendendo na área pediatria, clínica, temos 4 odontólogos que estão atendendo, temos uma cama de UTI emergencial, se alguém precisar no atendimento tiver mais grave, para depois transferir, se for o caso, para o HG. Mas nesse momento não tivemos nenhum problema e estamos atendendo a todo mundo, procurando qualificar sempre.
E até o senhor falou, né, em adaptação desse sistema de trabalho, dos colaboradores no espaço, ou seja, né, uma semana também é muito pouco tempo para esse trabalho de adaptação, já que é um trabalho novo aí da Fundação à frente da gestão de uma UPA, né, de uma unidade de pronto atendimento. Então, só mais para a gente ser mais preciso, reitor, quais adaptações ali que estão ocorrendo ali dentro, quais serviços ou adaptações administrativas que vocês estão enfrentando nesse período?
A questão da documentação, que precisa organizar todos os processos, conectar com os nossos sistemas, para que a gente possa também otimizar, porque nós temos todos os processos que o Instituto tinha, eles eram bem diferentes dos nossos. Então tem os protocolos, tem toda a questão do cuidado nesse sentido, né, das informações que são necessárias, a área de TI, para que todos os programas possam funcionar, conectados. Então, esse é um processo que a equipe está trabalhando bastante para que não tenha nenhum prejuízo no atendimento. Pelo que as informações que eu tenho e o pessoal tem me passado, está tudo sob controle. Logo, logo, nós vamos também colocar um pouquinho a marca da UX em termos de design, adesivação e todas essas coisas que ainda não tivemos tempo para fazer.
Quanto à questão do quadro de funcionários, né? A gente sabe que foi uma troca ali também bastante rápida, né, de gestão. Uhum. Então, quanto à questão do quadro que já atuava ali na UPA, quanto que foi mantido e quantas novas contratações a FUX realizou?
A grande maioria foi mantida, são 200 funcionários contratados no CLT. Nós procuramos manter as pessoas, isso também foi um aspecto positivo, porque as pessoas já conheciam toda a estrutura e todo o processo de atendimento, então isso também facilitou, e a grande maioria nós conseguimos manter. São poucos funcionários novos que foram contratados. E, na medida do possível, nós vamos agregando mais com a participação dos nossos cursos em várias áreas, né? E também a questão da telemedicina, que também vai dar o suporte, que ainda temos que fazer adaptações para que possa ter um atendimento ainda mais diferenciado, porque tem algumas especialidades que a UPA não consegue dar conta. Então nós podemos dar suporte através do nosso centro clínico, onde a telemedicina já está funcionando.
E até outra coisa bastante falada nesse período de transição, né, de mudança de gestão da UPA Zona Norte, seriam mudanças, né, no modo de atendimento, no serviço, né? Até aqui a tua Rádio São Francisco entrevistou um senhor anteriormente que falou que teria um atendimento diferenciado, tentando otimizar trabalho, também mostrar um atendimento mais efetivo em relação até ao Instituto, né, que geria antes o espaço. Nessa uma semana de trabalho, reitor, vocês conseguiram fazer esse trabalho dito diferenciado que está sendo prometido aí para a UPA Zona Norte? Vocês estão conseguindo ou vocês vão se adaptar ao longo desse período?
Não, nós não deixamos de atender ninguém, não deixamos gente esperando, porque uma das questões importantes é as demandas que vêm no dia, elas possam ser atendidas, né, sem muita espera. Muitas vezes as pessoas com dificuldades e precisam de atendimento imediato. Então, de fato, toda a equipe médica de funcionários está trabalhando 100%. Então, isso é uma questão prioritária para nós e é assim que nós vamos trabalhar, dando o atendimento qualificado, cuidando das pessoas como, de fato, elas precisam ser cuidadas.
E, reitor Evaldo Cuiava, também não podemos deixar de perguntar, né? A gente sabe que a FUX não está diretamente envolvida, mas também diz respeito ao convênio, né? A questão de que foi, inclusive, ajuizada pelo Ministério Público Federal, né? Enfim, solicitando de que a Prefeitura teria que ter feito este processo, né? De escolha de uma nova gestora por meio de licitação. Quanto a isso, como que a FUX também vem acompanhando, né, esse processo juntamente com a Prefeitura?
Nós tínhamos um acordo com a Prefeitura, e isso já temos um histórico, porque em relação ao governo do Estado, nós temos um convênio já há muitos anos. As licitações têm problema, porque não basta só olhar a questão do menor preço, tem outras variáveis, porque não adianta querer economizar e depois não atender a população. Então, as licitações têm seus problemas. O convênio nós entendemos que era justo, correto fazer, porque nós conseguimos atender, dar um padrão de atendimento igual e buscando a melhoria com um valor inclusive menor, que foi feita uma licitação antes. Então é possível fazer convênios dentro de um preço justo. Então, desde que as coisas sejam transparentes e claras, então nós defendemos o convênio por causa disso. Não tem nada a esconder, nós somos uma instituição comunitária, tudo que geramos volta para a comunidade, então os números, as planilhas estão abertas, tem as pessoas, que evidentemente quem tem acesso e deve ter acesso, acompanha isso, né? Nós vamos prestar conta mensalmente do que nós vamos fazer e por aquilo que nós recebemos. Só queremos receber de uma forma justa, correta. Nós não podemos tirar dinheiro da universidade para atender uma UPA. Nós queremos que aquilo que nós gastamos em termos de do que é necessário para prestar o serviço, nós sejamos remunerados. Então, essa é uma lógica que tem que ser discutida, independente da questão se do seu ponto de vista legal, é mais correto fazer assim o assado. Mesmo porque nós, enquanto universidade comunitária, nós temos uma lei das comunitárias que faculta a prestação de serviços, né, e parcerias junto com o poder público. Então, nós somos uma instituição que é pública, mas ela não é estatal, não é de governo, é da comunidade.